Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O Brasil lidera um ranking assustador de países onde mais se mata pessoas trans no mundo. A cada 48 horas, uma pessoa trans é morta e muitas não conseguem nem chegar à velhice. A expectativa de vida dessas mulheres é de 35 anos, menos da metade do restante da população brasileira. Diante desse cenário preocupante, como fica a saúde da mulher trans no país? Confira agora com a repórter Maria Dulce Miranda.
Reportagem especial.
Para professora de literatura e criadora da ONG de educação Transveste, Duda Saleber, para falar sobre a saúde das mulheres trans, é preciso considerar o contexto de vulnerabilidade em que estão inseridas. Isso porque as pessoas trans convivem com a transfobia, seja ela velada ou não, que reflete na marginalização e invisibilidade social dessa população. Duda considera a transfobia estrutural e histórica.
Por exemplo, a família é uma instituição e, segundo a UFMG, 6% das travestis transexuais de Belo Horizonte foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. A escola também é uma instituição. Segundo essa mesma pesquisa, 91% das travestis e transexuais de Belo Horizonte não concluíram o segundo grau. E isso tem reflexo no mercado de trabalho, que também é uma instituição transfóbica e excludente.
90% das mulheres trans e travestis se encontram na prostituição. Esse é um dado que reflete na saúde física e mental dessa mulher. Duda Saleber fala sobre os impactos da marginalização dessas pessoas para a saúde.
Como falar de saúde, sendo que nós não temos saúde financeira, já que 90% de nós estão na prostituição? Nós não temos saúde emocional, já que nossos corpos são extremamente objetificados e exotificados, retirados deles a possibilidade de relações afetivas estáveis. E como falar de saúde, sendo que nós também não temos saúde mental, já que temos problemas sérios com as famílias, já que somos expulsas do seio familiar quando crianças e pré-adolescentes.
Para Duda Saleber, o maior desafio para mudar esse cenário assustador é no campo da educação.
Então nós temos que pensar numa escola que seja de fato inclusiva, diversa e plural, para que não tenha esse alarmante número de 91% das transexuais não concluírem, né, o segundo grau, o ensino médio.
O estudante de medicina e coordenador discente do projeto de extensão Integralidade do Cuidado da Saúde, Gustavo Domingos Melo Pinto, também considera a atenção em saúde a essas mulheres um grande desafio. De acordo com ele, os serviços de saúde ainda afastam essas mulheres.
Primeiro problema é o desrespeito ao nome social. Imagina você estar no equipamento de saúde voltado para atenção à mulher e chamam você de João uma vez que você pede para ser tratada como Maria. Então tem esse grande desconforto e que fere as normativas hoje que dizem respeito a esse direito no Sistema Único de Saúde. Outro desconforto é a rede de cuidado de saúde da mulher ignorar que podem existir mulheres com pênis, que podem existir mulheres com próstata, que nasceram com um sexo biológico que foi designado como masculino e que tem esses órgãos que requerem também um cuidado em saúde, inclusive um cuidado preventivo.
Até pouco tempo, a transexualidade estava incluída no hall de doenças de saúde mental. A mudança veio com o novo CID, que vai ser publicado em 2022 e que traz como novidade a transexualidade como incongruência de gênero. O que muda é o entendimento de que essa é uma condição humana que requer alguns cuidados, mas que não é uma doença. O professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Nathan Mendes, frisa que é um direito das mulheres trans serem bem acolhidas pelos serviços de saúde.
Você que é mulher trans e está ouvindo esse programa, é muito importante que você procure o seu centro de saúde próximo do seu bairro, converse com a sua médica, médico, e fala: olha, eu sou mulher trans, preciso que você me escute abertamente, sem discriminação. Eu não gostaria de ser discriminada aqui por esse serviço, é um direito meu e eu gostaria muito de ser bem cuidada aqui, né? Então a pessoa tem que estar ciente desse direito e demandar isso dos profissionais. E o profissional que está ouvindo esse programa se não teve essa formação na graduação e na residência médica, precisa demandar do setor de educação permanente em saúde do seu município, do estado e da federação, capacitação. Porque se você não tem essas competências, provavelmente na sua equipe, você não está fazendo busca ativa dessas pessoas.
Com produção de Carlos Carmigliatti, Maria Dulce Miranda para o Saúde Consciência.
E a série chegou ao fim. Perdeu algum programa da semana? Não tem problema. Acesse o site do Saúde Consciência em medicina.fmg.br/rádio. Esta série foi produzida por Maria Dulce Miranda, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmigliatti, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.